quem trabalha nas escolas, professores e trabalhadores não docentes, tem em média mais de 50 anos. Se as autoridades conhecem a origem de 87% dos contágios, como podem ser dadas garantias que não é na escola que acontece? Se a opção for por manter as escolas abertas, não pode ser de qualquer forma. É fundamental tomar medidas que protejam toda a comunidade educativa. O PSD tem defendido que as medidas que têm de ser tomadas têm de ter grande responsabilidade, seguindo as orientações científicas e definindo prioridades, nomeadamente com a testagem dos profissionais de educação, professores, técnicos e assistentes operacionais, e incluindo nos grupos prioritários de vacinação os profissionais da educação. Senhora Deputada do PAN, também concorda com esta medida de vacinar os profissionais da educação? Efetivamente, há necessidade de tomar uma decisão unânime relativamente a este assunto, que é da responsabilidade de todos e do Governo em primeira mão. É preciso que o Governo decida e assuma a responsabilidade, com responsabilidade, a sua decisão. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. E seja bem-vinda a esta casa. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Viana Cunha, do PAN Saúde, por trazer este tema a debate. É, obviamente, o tema do dia, em conjunto com outros. Muitos portugueses, alunos, pais, professores, funcionários estão suspensos de conhecer a decisão que será tomada hoje à tarde pelo Conselho de Ministros quanto ao que acontecerá às escolas amanhã, se se manterão completamente abertas ou se haverá um fecho parcial dessas escolas com um corte que se discute que possa ser no 7º ano ou no 10º ano. E obviamente que a primeira coisa a dizer é que é difícil, ou será difícil, para estas comunidades educativas e as respectivas famílias fazer a gestão desta decisão, conhecida algures durante a tarde de hoje, mas para valer amanhã. E, portanto, a primeira, bem sabendo que a informação foi recolhida ontem, enfim, também por decisões várias que são contestáveis, a primeira coisa a dizer é que é lamentável que nas escolas, como em muitos outros setores, seja durante a tarde de hoje que se conhece aquilo que vai ser vinculativa amanhã, com um enorme impacto na vida de todos nós. Dito isto, tivemos ontem o Sr. Ministro da Educação em comissão, por coincidência ou por atrasos sucessivos da sua vinda ao Parlamento, e o que é facto é que também soubemos ontem no Infarmed que não há de facto um consenso quanto àquilo que deve ser feito em relação às escolas do ponto de vista do conhecimento científico, e portanto a decisão é política. E sendo a decisão política, cabe obviamente ao Sr. Ministro da Educação ter um peso no Conselho de Ministros sobre essa decisão. E uma das coisas que muitos de nós discutimos ontem com o Sr. Ministro foi a necessidade de haver, ou de finalmente ser implementado, um sistema de testagem massivo nas escolas, de rastreio com testes de antigénio, para que as escolas que fiquem abertas, nos ciclos que seja, ofereçam a segurança a quem lá se encontra. O Sr. Ministro diz que não é com ele, que é com a DGS, e eu pergunto-lhe se não lhe parece razoável que, sendo uma decisão política, caiba ao Ministro da Tutela ter uma palavra a dizer e, no limite, impor como condição para que as escolas estejam abertas que seja implementado esse sistema de rastreio. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP ou do PS. Não sei quem é que se inscreveu primeiro. Penso que é do Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e em primeiro lugar cumprimentar o PAN pelo tema da declaração política, e aquilo que nós gostaríamos de colocar tem a ver, ontem discutimos largamente na Comissão de Educação, que de facto o agravamento da situação epidemiológica e as dificuldades concretas de funcionamento das escolas ditam que tem de haver, para que elas continuem a funcionar e para que seja garantido o ensino presencial com todas as condições, medidas, a tomada de medidas urgentes para que tal possa suceder com toda a tranquilidade, resolvendo problemas que subsistem. E, de facto, nós acompanhamos esta a ideia de que não basta fazer o que tem vindo a ser feito até agora, é preciso ir muito mais longe. E, portanto, aquilo que nós também gostaríamos de colocar ao PAN em relação a esta matéria, que estamos de acordo, Há as matérias de progresso científico que serão fundamentais para contribuir para a resolução do contexto pandémico, mas há também uma outra questão, que é, no âmbito de medidas de emergência que têm de ser tomadas, uma delas será fundamentalmente o investimento nos serviços públicos e, portanto, o investimento na escola pública para que ela possa dar a resposta que é necessária nesta altura. E é preciso tranquilizar a comunidade escolar e garantir toda a segurança sanitária para que tudo isto possa bater certo e desenrolar-se em condições. A pergunta que o PCP lhe gostaria de dirigir tem a ver com uma das questões urgentes que nos parece fundamental dar-se resposta, que é o reforço do número de trabalhadores. E, portanto, se acompanha o PAN aquilo que o PCP tem proposto, que é um reforço urgente até e cumprimento daquilo que está previsto no Orçamento do Estado sobre a contratação de auxiliares, que são fundamentais para o funcionamento das escolas neste contexto, tendo em conta as exigências de limpeza e higienização dos espaços, mas também de reforço de técnicos especializados e, ainda, uma questão que nos preocupa muito e que será muito sentida neste contexto, sobretudo se houver alunos que tenham que ir, por exemplo, para casa. Sabe-se que há uma falta de professores neste momento. Continuam a existir 15 mil alunos que não têm aulas a diversas disciplinas. Acompanha o PAN aquilo que é a proposta do PCP, que têm de ser tomadas medidas e o Governo tem de as tomar para que este problema cesse e para que todos os alunos tenham direito àquilo que é um ensino de qualidade. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer às Sras. Deputadas as várias questões que aqui colocaram. Desde logo, dizer o seguinte, nós estamos claramente a falar de uma classe de profissionais tendencialmente envelhecida, acrescem, por isso, os fatores de risco, mas também, precisamente, em relação aos fatores de risco e àquilo que são profissionais de risco, o PAN tem vindo claramente a reiterar que o Ministério da Educação tem que encontrar soluções para aqueles que são, precisamente, profissionais de risco, que não podem ser forçados a meter baixa quando querem trabalhar. Depois acresce a seguinte questão relativamente àquilo que é a possibilidade destes profissionais de risco poderem estar a trabalhar à distância, a prestar o auxílio necessário até naquilo que o Ministério da Educação tem pugnado e tem usado como argumento, que é a necessidade da consolidação de aprendizagens. Relativamente ao plano de vacinação e à revisão do mesmo, ontem mesmo tivemos a oportunidade de perguntar ao Sr. Ministro da Educação se ele iria atuar junto da sua par governativa, referindo que considera importante que os docentes e não docentes, se ficarem em regime presencial, sejam de facto vacinados, logo que possível. Não estamos a falar de ultrapassar aquele que é o grupo, o primeiro grupo, mas estamos a falar de poderem aqui, por exemplo, ser inseridos numa segunda fase. Nós até hoje continuamos a aguardar a resposta, mas entendemos que é claramente uma decisão política e que da parte do Ministério da Educação, tudo aquilo que seja valorizar profissionais, tudo aquilo que seja dar respostas estruturais, seja em número de trabalhadores, seja naquilo que é as necessidades estruturais das escolas, em equipamentos, em obras necessárias, em reforço dos auxiliares da ação educativa, é fundamental que não só se faça, mas que se acelere o processo. E, obviamente, o PAN tem estado ao lado, não só daquilo que foi a revisão do rácio de auxiliares da ação educativa, mas também, no fundo, que as respostas que são necessárias para ontem sejam dadas hoje e não amanhã. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem mais dois pedidos de esclarecimento. O primeiro do Sr. Deputado Porfírio Silva, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Bibiana Cunha, queria cumprimentá-la por ter trazido uma matéria muito importante nas atuais circunstâncias. Eu vou-me focar na questão do que o que fazer às escolas numa altura em que vamos ter maiores restrições. Eu gostava de começar por fazer a seguinte consideração. Eu penso que é importante, nós estivemos ontem no Infarmed, quem esteve as 4 horas percebe que é difícil acompanhar todos os argumentos, mas é importante que se ouça tudo e não se ouça só uma parte. Sobre a questão da testagem, por exemplo, um dos especialistas disse muito claramente: a testagem, para fazer sentido, tem de ser orientada por suspeitas concretas de infecção, não pode ser feita à toa, de forma voluntarista. Eu acho que era bom que nós tivéssemos atenção ao equilíbrio dos argumentos e não quiséssemos simplificar aquilo que não é simples. Por exemplo, vir aqui dizer, como disse a senhora deputada do PSD, que os dados de um dia confirmam as previsões, é não fazer ideia nenhuma do que é usar os dados de forma correta, de forma responsável e de forma apropriada. Sobre a questão das escolas, e vou insistir nisto, porque é aí que lhe quero colocar uma questão. Houve, de facto, para os alunos acima dos 12, 13 anos, uma divergência. Houve especialistas que disseram que, se fecharmos tudo, é sempre melhor, e houve outros especialistas que disseram claramente que não estavam de acordo com isso, que disseram que há ausência de surtos nos espaços escolares, que existe um risco, sim, mas no convívio fora dos espaços escolares, que as idades escolares não são a locomotiva da infecção. Houve, aliás, um especialista, e esta é a minha primeira pergunta, houve um especialista que disse claramente: como é que se defende o encerramento das escolas para controlar o aumento dos números, quando o aumento dos números se deu quando as escolas estavam fechadas? Essa é uma pergunta essencial. Estamos aqui a usar os especialistas contra a própria palavra dos especialistas.
Peço-lhe para concluir, senhor.
Concluo, senhor Presidente. Esta era a primeira pergunta, se a senhora deputada concorda com isto. A outra é esta: na vossa apreciação dos riscos, que peso dão ao risco de deixar durante mais várias semanas as crianças e jovens fechados em casa?
Muito obrigado,
riscos para a saúde mental das próprias crianças e jovens, para as famílias, para o equilíbrio familiar, porque pensamos que isso também tem que ser pesado e não vimos essa consideração naquilo que disse. Muito obrigado.
Obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a senhora deputada Alexandra Vieira. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e a mesa, os senhores deputadas. Cumprimento a Sra. Deputada Baiana pela discussão que trouxe hoje aqui ao Parlamento. Em tempos excepcionais, motivados por uma crise pandémica de proporções avassaladoras e com efeitos muito graves em todas as áreas, cuja extensão nem conseguimos percepcionar, as escolas e os agrupamentos fizeram tudo o que foi possível e continuam a fazer no que diz respeito à manutenção das regras impostas pela DGS e as indicações vagas e a apontar para uma suposta autonomia das escolas por parte do Ministério da Educação. No entanto, não foram atribuídos recursos humanos e físicos que permitissem o cumprimento das regras, sobretudo no que diz respeito ao distanciamento social. Inventou-se a estratégia da bolha, mas ao que sabemos, ela é na generalidade uma bolha de sabão e, como tal, muito difícil de manter. Mesmo assim, o ano letivo principiou com uma aparente normalidade. Manteve-se o tamanho das turmas, os programas, os tempos letivos, provas, exames, avaliações, processos burocráticos e horários por preencher. À sobrecarga bem conhecida de trabalho, acrescentou-se ainda mais trabalho, o acompanhamento dos alunos doentes. O Ministério da Educação mostrou-se inflexível e nada aberto às sugestões apresentadas ora por sindicatos, associações, ora pelo Bloco de Esquerda e outros partidos. Tudo continua na mesma, apenas com mais desinfetante, arejamento com temperaturas negativas e bolhas de sabão. No Bloco de Esquerda defendemos a reabertura das escolas, pois elas são o garante de muitos direitos e de muitos apoios, além das aprendizagens. Passaram 3 meses e tudo flui assim com tanta normalidade? Depois de uma pergunta do Bloco de Esquerda e de muitas queixas por parte dos alunos e dos pais, é que finalmente a DGS resolveu enviar uma nota informativa na sexta-feira passada, permitindo que as janelas sejam finalmente encerradas. Veio a diretiva, passou a ser possível fechar? É isto a autonomia? A normalidade tão propalada pelo Ministério da Educação, os elogios rasgados às escolas, sobretudo aos diretores, escondem as dificuldades com que se tem deparado da comunidade educativa, Sra. Deputada? Perante o avanço da terceira vaga, serão suficientes as medidas já adotadas para a enfrentar? Não seria já de equacionar outras medidas e, sobretudo, de ouvir quem tem as propostas? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada também ao Sr. Deputado Porfírio Silva e à Sra. Deputada Alexandra Vieira pelas questões que nos remeteram. Gostava de começar pelo Sr. Deputado Porfírio Silva dizendo o seguinte: Estive em todas as sessões do Infarmed, durassem as horas que durassem, fosse presencialmente, fosse à distância, mas para além das sessões que ocorrem no Infarmed e que sempre defendemos a sua continuidade, a sua transparência, a sua abertura a todos os cidadãos e cidadãs, para que as pudessem